Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Estava falando com o pastor agora há pouco que estava fazendo as contas. Hoje deve estar fazendo 31 anos quando eu pisei numa igreja pela primeira vez. Eu morava em São Paulo, fazia faculdade na época e lembro de ter ido para a igreja a convite de uma amiga. E aceitei o convite, até porque eu a incitei a me convidar. Ela começou a fazer parte de algumas reuniões e deixou de ir para as baladas conosco na época da faculdade. Achei aquilo lá estranho, porque era a mais baladeira de todas, e de repente, muda. Mas continua sendo uma pessoa muito alegre, muito querida. Continua sendo minha melhor amiga na época. E aí o que aconteceu foi que achei estranho, que reunião que é essa que você vai? Porque ela falava isso, eu não posso porque eu vou para uma reunião. Até que eu perguntei o que, que era, ela falou assim para mim, Dé, não é igreja. Aí na hora eu entendi, é igreja. Aí quando ela falou isso, eu fiquei preocupadíssima. Falei, coitada gente, a que ponto chegou? Uma pessoa tão jovem, universitária assim como eu. Nossa, ela viajou para tantos lugares do mundo. Agora indo para a igreja. Aí eu fiquei preocupada, eu falei, Carol, você vai me prometer que você vai me levar. Ela falou, tá, um dia eu te chamo, mas nunca que chamava, ela chamava todo mundo menos a mim. Que ela foi me ofendendo de um tanto. Existem pessoas que evangelizam de um jeito meio estranho. Ela me evangelizou não me evangelizando, entendeu? Então isso me ofendeu. E aí eu insisti até que um dia ela criou coragem e me ligou num domingo, que hoje deve estar fazendo 31 anos. Então, nesse domingo ela me liga e quando ela me liga, ela fala, vamos para a igreja? Eu só não falei, está amarrado, porque eu não conhecia, porque senão eu teria falado. Aí eu disse para ela, eu falei, mas agora, domingo de manhã, quem sã consciência sai domingo de manhã para ir para uma igreja? Aí ela, muito sábia, virou para mim e falou assim, foi você que pediu, então assim, a culpa ainda era minha. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aceitei, por quê? Por uma razão. Eu cresci tendo um pai que dizia o seguinte, para mim e para os meus irmãos. Olha só, vocês têm que ser amigos de verdade. E amigo de verdade é o seguinte, é aquele que não está só do lado nas horas boas, não. É aquele que está do lado nas horas ruins da vida. Lembrei dessa fala do meu pai e pensei, coitada da Carol. Ela está passando por um momento difícil, tanto é que ela do nada está indo para a igreja. Então agora o mínimo que eu preciso é ser amiga dela de verdade e estar do lado dela. Então atendi ali o convite dela e falei, olha só, eu vou. Criei coragem, abri janela, eu morava no 10º andar de um prédio lá em São Paulo. Olhei para São Paulo, olhei para o céu e falei, Deus, se você existe, eu só te peço uma coisa. Me dá sabedoria para eu ver os prós e os contras desse lugar e salvar a Carol. Olha gente, vou te dizer, tem gente que merece o inferno. Eu estou no topo da lista, tá entendendo? E sabe, eu fui com essa missão, salvar a amiga, como? Tirando da igreja, ah, que bênção. E fui para a igreja, e fui com uma planilha aberta no meu cérebro. Qual? Prós e os contras, mas eu já sabia o resultado, vai dar negativo para a igreja e vai ser fácil salvar a amiga, porque quem em sã consciência vai para a igreja nessa altura do campeonato da vida? Fui, cheguei, era um domingo, uma igreja pequena, na época no bairro Ipiranga lá em São Paulo, fiquei surpresa porque cheguei lá, uma galera universitária. Eu falei, mas gente, a que ponto chegou a juventude brasileira? Mas eu fiquei assim penalizada com aquela situação. Eu falei, esse povo não sabe que a religião é o ópio do povo? Esse povo não sabe que isso aí deve estar funcionando como sendo uma muleta e talvez um amuleto? Eu fiquei horrorizada com aquilo ali, fiquei penalizada, eu falei, não, tem que salvar esse povo daqui, para começar com a minha melhor amiga. Não, e aí começou, um pessoalzinho que nem esses aqui, do tal do louvor. Compreende? Pessoalzinho do louvor chegou, e eu lembro, um pessoalzinho animado, já me deu um certo ranço, entende? Porque quem fica nessa alegria toda, domingo de manhã, pandeirinho, palminha, foi me dando uma certa irritação, um certo ranço mesmo. E aí o que acontece é que eu comecei a ler as letras da música. Você sabe por quê? Porque eu fui atrás de dados para salvar a pessoa. Então eu precisava de provas concretas. Pois bem, começou a minha investigação. Observei o cenário, achei meio estranho, não tinha imagem de nada, umas cadeirinhas brancas de plástico. Falei, olha, um negócio meio praiano, um negócio meio, parece estar em volta da piscina, eu não sei, meio estranho, um monte de universitário, mas as pessoas não vão me enrolar, não. Pois aí começou, então, aquele monte de música, pessoalzinho batendo palma. Eu falei, eu que não vou bater palma, porque vai que eu gosto, entendeu? Mas eu, então, tranquei o braço, fiz uma cara de demoniada e continuei a ouvir a música. E no que eu estou ouvindo as músicas e lendo a letra, eu comecei a achar estranho. Você sabe por quê? Porque à medida que eu lia, eu fui ficando meio bugada. Eu falei assim, mas que coisa estranha, parece que a música é viva. Mas parece que a música está falando comigo. Parece que a música é viva. Gente, eu morava em São Paulo, eu ia para um monte de show. Altos shows, produção e não sei o quê. Mas eu nunca tinha visto uma música viva. E eu li, eu falava assim, mas parece que a música está falando comigo. Parece que a música está viva, falando comigo, e parece que ela está contando a minha história. Eu falei, cruz credo. Não falei Ave Maria, porque na época eu também não era nem muito católica. Está entendendo? Mas não falei nem está amarrado, porque de evangélica eu não tinha nada. Mas achei muito estranho. Até que veio o ápice daquela reunião, pelo que eu estava entendendo. Quando chamaram um cara que atende pelo nome de pastor. Foi a hora do calafrio. Porque foi a hora que eu olhei e falei, gente, ele deve ser o chefe da quadrilha. Ele deve ser o cara que concentra o mal. É ele. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ficado perto de um ser desse. Entende? Até que ele vem à frente, e aí ele cumprimenta o pessoal, faz uma oração, e lá pelas tantas ele começa a falar, e ele dá um título para a fala dele. E eu anotei no meu cérebro. Por quê? Porque eu fui investigar, fui atrás de provas para salvar a amiga. Por isso que eu lembro. Então o homem pegou o microfone, começou a falar e disse, hoje eu vou falar sobre o significado da cruz de Jesus na sua vida. Não, hoje eu vou falar sobre o significado da cruz de Jesus para a sua vida nesse momento. Foi isso. Eu ouvi aquilo, falei, interessante, vim salvar a menina, mas é bom que eu já aproveito, pego carona e respondo essa pergunta, porque eu sempre quis saber, mas ninguém nunca conseguiu me explicar direito. Bom que eu já mato dois coelhos com uma caixa d'água só, nem com uma caixadada. Mas é bom então que eu já resolvo dois problemas. Ok, o homem começou a falar. E à medida que o homem falava, eu fui olhando. Falei, gente, esse homem é articulado. Mas ele começou a falar e ele fez uma coisa que eu achei estranha. Porque ele abriu justamente o livro que eu tentei ler e nunca consegui entender. Bíblia. Falei, pô, ele não podia ler nada mais fácil? Justamente esse, assim, que eu não consigo entender direito, eu já tentei. Minha Bíblia estava lá do meu lado, mas eu já tinha rompido com ela. Eu mantinha aquela Bíblia por respeito à tradição da minha família. Mas ela não significava nada para mim. Mas ela estava ali do meu lado, como sendo uma memória afetiva. Mãe, pai, avó. Mas não tinha muito, não tinha uma relação de, até porque eu não entendia. Pois bem, o homem abre a Bíblia e cita um versículo. No que ele cita o versículo, seria alguma coisa do tipo, Deus ama você. Quando ele fala isso, eu retruco mentalmente. Como? Nem me conhece. No que eu retruco mentalmente, ele responde lá com outro. Porque ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Não, na hora que eu ouço aquilo, eu falei, não, coincidência. Retruquei aqui, mentalmente. No que eu retruquei aqui, ele mandou outro lá. Foi quando eu olhei e falei, esse cara é bom. Esse cara é bom. E das duas, uma, ou ele é advogado, ou ele é vendedor. Detalhe, sabe o que eu descobri? Ele é advogado e vendedor. Além de pastor, como agravante. Resumindo muito a história, o sermão inteiro do homem foi ele falando lá, eu retrucando aqui, e ele respondendo lá, eu retrucando aqui, e ele respondendo lá. Chegou uma hora, eu falei, coincidência não é. Eu tive aula de estatística, eu sei que isso extrapola. Então é o seguinte, tem alguém que está contando tudo que eu estou pensando para esse homem. Mas eu parei e pensei, quem? Aí eu falei, já sei, botaram uma escuta em mim. Parei e pensei, como? Só se botaram no meu cérebro, porque eu não estou falando com ninguém, eu não estou escrevendo nada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, não, deve ter alguém me observando. Eu olhei para a parede atrás, para ver se era vidro, se era espelho, para ver se tinha alguém mandando uma mensagem por um ponto, porque eu estava procurando uma lógica que explicasse como é que pode alguém saber o que eu estou pensando e responder, mas assim, online, automaticamente. Falei, tem alguma coisa errada. Para piorar, o culto acaba. E quando ele acaba, a minha humilhação é maior, porque foram os 40 minutos de sermão nisso aí. E eu olhei e falei, não tem ninguém aqui. O homem acaba, faz a oração, despede o povo. Minha amiga levanta, vira para mim e fala assim, e aí Dé, o que você achou? E eu humilhadíssima. Por quê? Porque eu fui com a missão que eu considerava ganha. E na hora que eu fui fazer um balanço sobre a falação daquele homem, o chefe da quadrilha, eu entendi que ele era muito melhor do que eu. Por quê? Porque ele conseguiu fazer uma falação toda coerente, embora eu não acreditasse em nada. Mas eu não achava a ponta solta. Gente, na época, na faculdade, eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor. Eu lia os textos dele procurando erro de lógica. Era isso que eu fazia. Então, ali era a minha praia. Compreende? E o homem acaba então de falar, ela levanta, me pergunta, e aí eu tenho que chegar à conclusão mais humilhante. Quando eu virei para ela, eu falei, Carol, eu não tenho opinião formada. Isso para mim era o fim. Então a minha humilhação já estava ali, garantida. Eu não tenho opinião formada. Eu não acredito em nada, mas tudo que ele falou é coerente, dentro da premissa que ele estabeleceu. Resultado, a bonita levanta e vai ter uma tal de comunhão com os irmãos. Já me deu um ranço número 2. O primeiro era a musiquinha animadinha domingo de manhã. O segundo foi ver a minha amiga de faculdade num ambiente onde todo mundo quer comer o fígado do outro, e ela lá preocupada com o avô de uma das irmãs dela da fé que estava internado na UTI. Eu olhei aquela cena e falei, mas quem se importa com o avô doente de alguém? Ninguém não está nem aí para nada, para a vida de ninguém, não. A gente está num ambiente universitário, acadêmico, querendo bombar e ter sucesso. Essa menina agora vem me dizer que está preocupada com o avô internado de alguém. Eu fiquei intrigada com aquilo, mas fiquei sentada, sozinha, na última fileira, pensando em tudo o que tinha acontecido, sem ter opinião formada. Foi quando chega alguém atrás de mim. Ainda bem que você está sentado. Ainda bem que você está sentado, pastor. Quando chega alguém atrás de mim, cochicha no meu ouvido. Aliás, aqui. Não, eu estava sentado, foi aqui. Cochicha no meu ouvido e fala assim, Andréia. E eu estava tão absorta nos meus pensamentos, nas minhas reflexões sobre tudo que estava acontecendo naquela manhã, há 31 anos. Eu falei, oi. Nem parei para pensar quem era, nem nada. Aí a pessoa falou assim, olha só, essa é a primeira e última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Achei ousado e virei para ver quem era. Não tinha ninguém. Falei, maravilha, daqui para o psiquiatra. alucinação auditiva. Fui tocar a minha vida perdida no meu eu. 3 dias depois, eu fui parar num acampamento que essa igreja organizou. E eu fui com uma missão: ver o quão insanos esses crentes são. Porque deve ter alguma prova para explicar que não faz o menor sentido nada disso. 3 dias depois, quem descobriu que tinha que ser salvo era eu. Eu estou contando essa história que não estava no plano. Essa história da conversão, o dia que aconteceu, que foi dia 12 de outubro, há 31 anos, ela é uma história muito rica. Mas eu não estava no plano de contar nem parte dela. Mas eu orei aqui e eu entendi que eu precisava contar pelo menos um pedacinho disso, para já trazer glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Para já fazer uma declaração de amor ao Espírito Santo de Deus, que continua em missão em toda a terra, indo atrás de adoradores para o Senhor, de todo o céu e de toda a terra e de toda a realidade, que é o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Se você veio hoje como um dia eu vim. Eu vim atendendo um convite de uma amiga, com uma missão completamente bizarra. De repente você veio aqui planejando o mal. De repente você veio aqui movido pelo mal. Mas eu quero te dizer, Deus é maior que esse mal. E hoje pode ser o dia em que você vai conhecer, não é o bem, é a vida em abundância. E essa vida em abundância é o Senhor Jesus Cristo. Esse que foi celebrado aqui, ó, por esses elementos. E eu quero falar sobre Ele. Num dos textos que eu acho mais lindos das Escrituras, sei que tenho menos tempo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 3, a partir do versículo 1. E para quem estava na tutoria, haja luz, desde sexta até ontem, isso aqui é o que eu fiquei devendo para vocês, tá, irmãos? Amém? Fiquei devendo isso aí para vocês, porque o nosso tempo foi menor. E a Bíblia fala para não dever nada além do amor. Eu vou pagar essa conta aqui agora. Mas essa é uma palavra que edifica o povo de Deus. É um dos textos que eu mais amo. E entendi que devia falar para ele, por quê? Porque eu ganhei esse livro aqui ontem. Ganhei ontem e comecei a ler hoje no café da manhã. E uma das perguntas mais geniais que eu achei para começar uma introdução de um livro: o que é essencial? E comecei a ler aqui sobre a necessidade da gente ir ponto por ponto do credo apostólico e o credo, creio. Gente, isso é maravilhoso, que conteúdo, eu não li todo, comecei só estou na introdução, mas a primeira pergunta já cativou meu coração: o que é essencial? Eu quero falar sobre o que é essencial num mês como esse, outubro, onde já está começando luzinha de Natal, é ou não é? Onde você começa ter uma certa, provavelmente, angústia, preocupação. Há quem diga o seguinte: o ano já acabou. Tem gente que já fala isso: o ano já acabou, agora é só 2026. Então é como se o ano já tivesse acabado, e para alguns um desespero, uma aflição, porque a hora que você fala assim, mal começou, já está acabando. O que vai ser daqui por diante? Então esse é um momento muito tenso. Esse é um momento muito, de muita vulnerabilidade na vida de muitas pessoas, e não só no Brasil, em escala global. É quando você está prestes a encerrar um ciclo, talvez lidando com um balanço desfavorável de tudo o que aconteceu em todos esses meses, e a hora que você vai ter que tomar decisões. Então essa pergunta é a pergunta a ser feita: o que é essencial? E o texto que a gente vai ler é o registro, que eu acho que pode falar tanto ao nosso coração, porque ele começa dizendo assim, Êxodo 3 a partir do 1: Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Você sabe com quantos anos Moisés estava quando isso aqui aconteceu? Esse Moisés aqui, você sabe a história dele? Esse Moisés aqui é aquele que a Bíblia fala como sendo um bebê que já nasce como? Jurado de morte. Olha que bonito. O bebê já nasce com tudo para dar errado. Por quê? Porque tinha um decreto para acabar com os bebês, os meninos hebreus. O povo cresceu muito, então fizeram as contas, falaram, esse povo é perigoso, vamos eliminar. Vamos acabar com os meninos. Resultado, era para eliminar Moisés. Era para eliminar esse menino por ser mais um bebê. Menino nascendo. A mãe fez o quê? Escondeu o menino no cesto e deixou lá às margens do Nilo. Calhou de naquele momento, chega a filha de Faraó, com as meninas lá dela, e vão tomar um banho, e lá pelas tantas encontra aquilo ali, e quando a princesa olha, vê um menininho lindo, cai de amor, oh, fofo, quero. Só que acontece, a irmãzinha de Moisés estava de olho, para ver o que ia acontecer com o menino, e o que acontece? Ela chega e fala assim, viu? Porque a princesa viu, é filho de hebreia, só pode, está aqui, mocadinho para isso. E aí o que aconteceu? Você não quer que eu levante uma mulher, uma hebreia, para dar de mamar para esse menino, entregar um menino já pronto, para não dar trabalho? Quero. Resultado, menininho vai então para onde? Para casa, certo? E é criado ali, até chegar a uma determinada idade, quando agora vai para agora para o ambiente de Faraó. Então a primeira etapa da vida desse Moisés é nascer jurado, mas aí passa os primeiros anos da vida no ambiente da sua família, que tem a sua fé, que tem os seus princípios, os seus preceitos, os seus valores. Grava isso. Até que isso é interrompido, porque o menino tem que ser agora devolvido para a princesa, para a filha de Faraó. E agora o moleque passa por uma aventura, qual? Agora ele é enviado para o Egito, que tem o que a ver com a adoração do povo da família dele? Nada, não tem nada a ver, outro rolê. Foi para um povo não alcançado. Pois bem, e esse cara então agora, o garoto, cresce no Egito, e vai se alimentando de tudo que é do Egito, mas lá pelas tantas, quando ele já é um coroa, 40 anos, ele vai ver o quê? Vai ver como é que está o meu povo. Olha que bonito isso. Passei para chegar aqui, eu passei pelo departamento das crianças, onde eu vi ali uma diligência dos irmãos em cuidarem de meninos e meninas. Olha o privilégio disso, saber que os seus filhos estão ensinando, sendo ensinados no caminho do Senhor. Porque ainda que 40 anos tivessem passado na vida de Moisés, crescendo no território dos egípcios, lá pelas tantas, ele parou e pensou, eu vou lá ver o meu povo. Como o meu povo? Ele cresceu no Egito, mas o coração dele já tinha sido marcado por aquilo que ele cresceu ouvindo sobre a fé. Pois ele foi ver o povo dele, e quando ele viu opressão, ele viu o povo sofrendo na mão dos egípcios. Só que ele erra a mão na hora que ele vai fazer justiça, e ele mata um soldado egípcio. Mas ele, se achando, o que ele faz? Fácil de resolver, eu escondo o corpo, e vaza para o palácio. Só que no outro dia ele vai lá, porque ele está o quê? Ele está incomodado com a realidade dos hebreus, e ele volta lá. E quando ele volta, ele vê agora dois hebreus brigando. E quando ele vê os dois hebreus brigando, a cabeça dele fica bugada, que ele fala, não estou entendendo, gente, vocês são irmãos, como é que vocês podem estar brigando? O que ele ouve? Quem você pensa que é? Quem te levantou juiz sobre nós? Você vai fazer a mesma coisa que você fez com o soldado? Quando Moisés ouve isso, ele fica como? Apavorado e foge. Êxodo 3:1 está contando sobre esse Moisés, sabe quantos anos depois? Não mais com 40, 80. Eu quero que você veja o seguinte: você pode ter chegado num momento da sua vida onde você acha que, olha, a sua história com Deus já encerrou. Você pode ter chegado num momento na sua vida onde você olha e fala o seguinte: olha, o que eu já vivi, não tem mais como mexer, como melhorar, porque já passou. É isso aí. Olha o que eu já fiz, tem coisa que eu quero esquecer, deixar lá para trás. Eu quero uma outra vida, eu quero um outro tudo, quero desacoplar de tudo, porque minha vida parece que perdeu o controle total. E é o seguinte: o que eu tenho isso aqui agora, e é isso aqui, pronto, acabou. Pois bem, Moisés provavelmente estava nesse momento, 80 anos agora. Esse homem tem o que de vigor? Ele tem o que de vitalidade, de energia, de força física? O que ele está fazendo é pastorear o rebanho do sogro. Ele está velho, ele provavelmente está cansado, compreende? Ele está provavelmente desacoplado dos 40 primeiros anos da sua vida. Ele tem uma outra vida, ele tem uma outra jornada, talvez até uma outra identidade. E agora esse homem então está lá num dia comum, como você e eu temos um dia comum, horário comercial. E o que que acontece? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horeb, o monte de Deus. Até aí nada demais, ele devia fazer isso aqui direto. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu com uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Efeitos especiais. Ele está lá, no tédio de um deserto, que é tudo aquilo ali, bege, o azul, é aquilo ali. Mesma coisa insossa, certo? E está lá, levando os bichos para pastarem. Os bichos não são nem dele. Então ele é assim, meio que um pastor de um rebanho dos outros no deserto. Você perguntasse para Moisés: quem é você? Ele diria: eu sou um pastor dos outros, do rebanho dos outros no deserto. É isso aqui que eu sou. E está lá tocando a vidinha dele. Lá pelas tantas acontece um fenômeno. Começa a pegar fogo no negócio. Mas até aí nada demais. Só que tem um detalhe: Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Bom, pegar fogo em deserto, nada demais. Agora pegar fogo e não queimar, ele nunca tinha visto. Resultado: Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, vulgarmente conhecido como Fifi. Sabe o curiosinho? Curioso, mexeriqueiro, não é verdade? Na hora que ele vê aquilo, ele falou assim: não, gente, nunca vi um negócio desse. Não, deixa eu chegar perto para eu ver o que está acontecendo. Por quê? Fogo que não queima, ele nunca tinha visto. Por que a sarça não se queima? Eu acho isso aqui lindo. O que que Deus é capaz de fazer para chamar a nossa atenção? Qual foi a última vez que Deus chamou a sua atenção, hein? Que fez com que você parasse o que você estava fazendo e você desse agora, sabe, um pouco de tempo, de energia, para algo que você nunca tinha parado para pensar? Eu sei, por exemplo, o que Deus chamou, usou para chamar minha atenção, para eu lidar com a área da sexualidade, a dor de pessoas que eu amava. É como se isso tivesse sido a sarça que Deus usou num dia comum da minha vida e que atraiu a minha atenção, e eu fui me aproximando disso. Eu quero ver essa dor de perto, eu quero ver essa angústia de perto. Mas essa talvez tenha sido uma na minha vida. Qual tem sido a sua? O que Deus tem usado para tentar atrair a sua atenção para aquilo que é da atenção dele? Pois bem, quando o Senhor viu, versículo 4, que ele se aproximava para observar, então entenda, as coisas que ardem na nossa vida, elas não são aleatórias. Continua tendo um Deus por trás, observando qual vai ser a nossa resposta. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. E o chama como? Ei! Psiu, ou! Foi assim? Moisés, Moisés. Quem contou para Deus que o nome do rapaz era Moisés? Não, rapaz, desse homem era Moisés. Gente, nós não precisamos dar aula sobre nós para Deus. Ele que dá aula sobre Ele e sobre nós, para nós mesmos. Você não precisa ficar preocupado de que Deus não te enxerga, de que Deus não te ouve, de que Deus não se importa, de que Deus não te conhece. É o contrário. Moisés, Moisés. E ele responde: aqui estou. Então Deus disse. Eu quero que você entenda: Deus existe, está vivo e fala. Deus existe, está vivo e fala com você. Não é porque você não o conhece que ele não exista. Entenda. Deus existe, está vivo e fala, inclusive conosco. Pois bem. Então Deus disse, acabou de chamar, Moisés, Moisés, no que ele está indo, Deus fala o quê? Não se aproxime. Não dá raiva quem faz isso? Não dá raiva, você está seguindo um caminho, a pessoa vai lá e fala, oh, 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 aí você para, quando fala, nada não. Parece que é isso que Deus vai fazer, brincar com a cara de Moisés, mas não é não. Moisés, Moisés, aqui estou, não se aproxime. Aí Moisés para. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Gente, como assim terra santa? Quantas vezes essa terra está lá? Desde que Moisés é Moisés circulando, levando o tal do rebanho para pastar. Desde quando? Desde sempre. O que aconteceu agora que a terra ficou santa? A terra ficou santa não é porque a terra fez algo. Foi por causa da presença do Eterno ali. Então eu quero que você entenda o seguinte: Deus é santo, 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 que Ele santifica onde Ele chega. E o que é bonito, Deus sabe quem Ele é e sabe quem Moisés é, e Deus sabe que Moisés não tem como estar na presença de Deus, então Deus o prepara, como quem diz: não se aproxime do jeito que você está, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou aquele Deus que você cresceu ouvindo dentro de casa antes de ir para o Egito. Aquele que eles ficaram buzinando na sua cabeça. Aquele Deus, Deus de aliança. Deus fiel. Deus comprometido com o povo. Aquele Deus lá, você está achando que eu estou morto? Você está achando que eu não existo? Você está achando que eu não me importo? Você está achando que eu mudei? Você está achando que eu sou moleque? Então é o seguinte: eu sou aquele Deus que você cresceu ouvindo. Então, estou aqui na sua frente aqui agora. Então você baixa a sua bola, porque você está diante de Deus. Quando Moisés ouve isso, olha a reação dele: cobriu o rosto. Curioso, Deus falou para ele fazer o quê? Tirar as sandálias. Provavelmente ele tira as sandálias, além disso, cobre o rosto. E a Bíblia explica por quê. Pois teve medo de olhar para Deus. Irmãos, o que é essencial? Primeira coisa: reconheça que Deus é digno de toda reverência. Nós jamais devemos tratar Deus como se fosse um coleguinha da quinta série. É um coleguinha lá do trabalho. Não, nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, aquele que é o Alfa e o Ômega, o Autor e o Consumador, aquele que é fogo consumidor, aquele que é soberano, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, aquele que é a verdade, que é a vida, aquele que é altíssimo, digno de toda honra e glória, esse que não há falta nele. Quis Moisés e quer você. E agora Deus prepara esse Moisés. Tira as sandálias dos pés, porque você não está diante de qualquer um. Mas eu quero você. Moisés cobre o rosto, teve medo. E o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Qual é o assunto que Deus traz e que deve ter destampado o baú das memórias terríveis na história de Moisés? Memórias do Egito. Existem coisas na sua vida que você não queira lembrar? Existem fracassos na sua vida, incógnitas, mistérios, dores, vexames. Existem erros na sua vida que de repente você tenha achado que o melhor jeito de tratar é deixar lá atrás e fugir. Como quem seja órfão, não tenha dono. Como quem não tem esperança e tem que caminhar de forma errante. Provavelmente foi o que Moisés fez e botou ali no baú do esquecimento o assunto Egito. E quem é que toca no assunto agora do nada? Deus. E toca daquele jeito: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, versículo 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. É o seguinte: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, e é o seguinte, chegou a hora que eu vim livrá-los. Eu acho que nessa hora, a Bíblia não fala, Moisés deve estar falando assim: não, ninguém merece falar de Egito nessa altura do campeonato, eu um velho pronto para morrer, mas pelo menos veio a notícia boa, que Deus vai fazer alguma coisa, ainda bem, né? Porque afinal de contas, 40 anos se passaram, e esse povo, se está lá, deve estar sofrendo até hoje. E aí Deus fala: olha só, eu vou levar esse povo para uma terra boa. E Moisés de certo está ouvindo: pô, que bom. E Deus ainda fala: a terra está ocupada, mas não dá nada não. A terra está ocupada, teve um povo que está achando que a terra é dele, mas não dá nada não, isso é a terra do meu povo. Eu vou resolver esse negócio aí para eles. Mas, versículo 9, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Olha, irmãos, você que de repente não é nem irmão ainda, mas está aqui hoje, e de repente você não entende, assim, como é que pode ter tanto sofrimento? Não fique achando que porque há sofrimento, Deus não exista. Não fique achando que porque tem sofrimento, Deus não se importe. Só que Deus é Deus, e o tempo dele é Ele que entende, nós não. Mas o que se sabe, que nada daquele sofrimento passou batido diante de Deus, nem o seu e nem o meu. Deus sabe e se importa, até que chega o momento, Ele fala: chega. E quando Ele falou chega, Ele chega para Moisés com efeitos especiais. E agora o versículo 10 muda a vida do homem. Moisés, nessa altura do campeonato, deve estar ouvindo, falando assim: pô, que bom que vai dar pelo menos um alívio para esse povo pelo jeito agora vai ter uma terra, que bom. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Nada. Até que chega o versículo 10 e muda a vida do homem. Portanto, agora vá. Você fala: quem? Oi? Oi, produção, quem? Portanto, agora vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Você e esse Moisés. Aleluia, né? Vai, aleluia, aleluia, acho massa isso, mas é o seguinte, maneiro, entendi, não é massa, é maneiro, Rio de Janeiro é maneiro, muito bem, muito legal isso, mas é o seguinte, você é esse que está com a vida toda planejada, tudo sob controle, resolveu todos os B.O. sozinho, entendeu? Novo rumo, tudo certo, Jetro deve morrer, devo herdar aqui esse rebanho, meus dias devem estar acabando aí, tudo certo, vida controlada, está tudo sob controle, está tudo de boa, graças a mim, está dando tudo certo, que quando eu tentei fazer alguma coisa, deu tudo errado, então aqui agora, vou me envolver nas minhas coisinhas, vou me envolver aqui no meu reino, vou me envolver aqui, entendeu? Eu tenho aqui um temor a Deus, eu sei, eu lembro, mas é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Até que Deus vem e fala o seguinte: então, mudança de plano, bonitão. Eu quero que você volte para lá e você tire o meu povo do Egito. Você vai agora. Você é Moisés. Eu te perguntei, aleluia? Pois bem, Moisés, porém, respondeu a Deus. Engraçado responder, porque Deus não perguntou nada. Mas tudo bem. Moisés respondeu a Deus: quem sou eu? Você está achando que essa pergunta sobre quem é você é típica desse tempo? Moisés, lá atrás, entrou numa crise de identidade brutal. Quando ele vê Deus falando para ele fazer um negócio que é maior do que ele, que é impossível para ele, que inclusive de todos os que poderiam ter competência para fazer, ele seria o, me ajuda, o pior. O cara está velho, o cara está acabado, o cara não tem dinheiro, o cara não tem força física, o cara não conhece mais seu ninguém, ele não tem contato, ele não tem mais jogo de cintura, ele está queimado. Ele não pode nem voltar e poder contar, viu, vou lá de repente dar um chamego no meu avô, que avô, o homem deve ter morrido. A mãe, mas deve, se está viva, deve estar magoada. Ou seja, esse homem se volta, ele é jurado. Então qual a chance dessa missão dar certo pelas forças dele? Nenhuma. Pelo jeito, Moisés está começando a ficar interessante para Deus. Por quê? Porque está chegando um desafio que é maior que ele. Está chegando um desafio que, se depender dele, não tem como dar certo. Está chegando um desafio que é tão nobre, tão nobre, tão nobre, e ele é tão frágil e vulnerável. Ele é tão inseguro a respeito de si próprio. Ele tá se vendo tão desqualificado, que ele olha e fala assim: quem sou eu? Deus, você deve ter errado de pessoa, porque eu não sou mais aquele cara forte, novo, que está lá dentro, que tem contatos. Eu não sou mais esse cara morreu, 40 anos se passaram, não tem mais esperança para mim não. Quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Irmãos, eu quero que em nome de Jesus você saia daqui hoje carregando o versículo 12 no seu coração. Deus afirmou. Provavelmente essa hora Moisés estava esperando que Deus fizesse uma lista de qualidades que ele vê em Moisés. No fundo você é muito inteligente, no fundo você é muito articulado, você tem um baita de um jogo de cintura, não, você é muito eloquente, não, você consegue engajar pessoas, você teve a sua relevância aí, você errou a mão, mas é o seguinte, uma besteirinha a gente conserta. Provavelmente Moisés deve estar esperando o seguinte: ou Deus errou, ou eu tenho qualidades que desconheço, mas no mínimo Deus, conserta isso aí, porque eu, do jeito que eu estou me vendo, não vai acontecer. Então provavelmente essa é a hora onde Moisés está pedindo o seguinte: fala sobre mim, para eu saber se eu dou conta de viver isso. E Deus responde: certamente estarei com você. Moisés perguntou sobre quem? Sobre ele. Deus respondeu falando sobre quem? Sobre o próprio Deus. O que você aprende com isso? A vida não é sobre você, a vida não é sobre mim. A vida é sobre um Deus Todo-Poderoso que quis ter uma história com você e comigo. A vida é sobre esse Deus que não precisava de nenhum de nós e nos quis. A vida é sobre esse Deus que é santo, 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 eternamente amor entre Pai, Filho e Espírito, mas escolheu criar uma humanidade, fazê-la sua imagem, embora ela tenha pecado gravemente, merece o juízo, envia parte de si na pessoa do Filho, que vem em carne e osso, nascido de mulher, caminha por anos aqui, para que finalmente chegasse nisso aqui que está simbolizado por essa mesa. onde o corpo dele é partido, o sangue dele é vertido, para que essa promessa pudesse valer para você hoje, em pleno Rio de Janeiro, final de 2025, que você pudesse fazer parte da família de Deus, que você pudesse fazer parte do movimento de Deus, de ter um povo que vive sob os cuidados de Deus já na terra. E Moisés está sendo convocado a ter um novo jeito de olhar a vida. Olha para mim, Moisés. Olha para mim. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você na hora que você sair daqui e for em direção a Faraó. Na hora que você chegar naquela terra que você sabe que você não tem poder para falar com pessoas que você não conhece, querendo que pessoas que nunca te ouviram falar e nem te respeitem, te levem a sério. Então olha para mim, eu estarei com você e vou te dar uma prova. Irmãos do Haja Luz, esse aqui é um sinal de quando a gente sabe que a obra de cuidado ao coração dos outros que a gente cuida é de Deus, está aqui. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, ponto? Não. Então o sinal para você saber o que é a obra de Deus, não é quando o povo sai do Egito, porque qualquer líder poderia tirá-lo, concorda? Se chegasse ali um baita de um articulador, um baita de um estadista, não dava para tirar aquele povo do Egito, eles eram maioria. Era articular, fazer um movimento, uma revolução e tira o povo do Egito. Deus está falando, tirar o povo do Egito, qualquer um tira, se tiver um pouquinho de disposição. Mas é o seguinte, quando que é a obra de Deus? Não é quando você muda o jeito que você vive, mas é quando o seu coração começa a adorar a Deus onde estiver. O que você descobre então? Que o sinal da obra de Deus, o sinal da presença de Deus, é quando o coração das pessoas, que é a sua central de comando, começa a ser toda ocupada pelo próprio Deus e os seus princípios. Eu trouxe essa palavra aqui hoje, irmãos, com a expectativa de que, nesse final já de semestre, cada um de nós pudesse, em oração, fazer uma varredura no seu próprio interior, com a ajuda do Santo Espírito de Deus que está aqui, para ajudar a gente a passar o nosso coração pela peneira, para a gente fazer a seguinte pergunta: o que tenho feito sido? O que eu tenho acreditado, de fato, é o essencial? Porque a Bíblia está dizendo para nós que o essencial não é ter uma vida tranquila. O essencial não é ter o patrimônio garantido. O essencial não é ter, olha, estou de boa com a minha reputação. O essencial não é ter assim, não, está tudo encaminhado, está indo bem. Não, o essencial sabe o que é? Por onde você for, vá com Deus prestando culto a Ele. Seja no deserto, seja no Egito, por onde for, seja alguém que cultua a Deus. Aí você fala, mas quem é Deus? Ah, você não sabe? Olha para Jesus Cristo, porque Ele é a fotografia de Deus. A Bíblia fala que Jesus é a representação visível do Deus invisível. Então eu termino aqui agora, primeiro fazendo um convite a todos que um dia, como eu, foram para a igreja num domingo de manhã e não tinham vida com Deus, não tinham a vida de Deus, e Deus era assim, aquele é o Deus do meu pai, é o Deus da minha mãe, é o Deus da minha avó, é o Deus do meu amigo, da minha amiga, mas não é o meu Deus. Essa história pode acabar hoje, e esse Deus ser o seu Deus. Então eu vou chamar o pastor Gustavo para vir aqui me ajudar a orar, porque ele é o pastor da igreja, ele conhece o coração desse povo. Então o primeiro convite que eu quero fazer é esse: quem precisa hoje aqui fazer o mesmo que um dia eu fiz, assim como outros aqui, de simplesmente reconhecer que precisam fazer as pazes com Deus. E não vai ser você prometendo nada, não vai ser você abandonando nada, mas é você reconhecendo que tem um que é o caminho da paz, e o nome dele é Jesus Cristo, e você precisa consertar a sua vida com ele. Devemos ter pessoas assim hoje aqui, porque eu dificilmente sou levada a Deus, por Deus, para compartilhar parte do meu testemunho, quando eu sei que quando isso acontece é porque tem alguém com crise de fé. Eu quero saber quais são aqueles que estavam perdidos até agora e que querem fazer parte da família de Deus por meio de Jesus. Só levanta a mão que nós vamos orar com você. Cadê você? Que eu sei que tem gente que está assim aqui hoje. Deus, quais são esses que o Senhor percorreu longos caminhos e o Senhor os quer para o Senhor? Só levanta a sua mão, deixa a gente te servir. Ora, irmão. Glória a Deus. Talvez tenha sido para você. Glória a Deus. Você pode ter chegado aqui hoje perdido. Você vai sair daqui em nome de Jesus, fazendo parte da família de Deus, tendo dono. O segundo grupo que eu quero pedir que o pastor ore é a respeito daqueles que já são da fé, mas que acham que a vida é sobre traçar um plano e a gente mesmo estabelecer o que é essencial. Quem define o que é essencial não somos nós, é o próprio Deus. Então, nada como terminar o ano colocando na mão de Deus tudo aquilo que a gente julgou ser essencial e submeter ao crivo dele, e ele dizer sim ou não. Mas a gente fazer isso como quem o adora, e esse vai ser o nosso culto de adoração a ele. Quando a gente entrega tudo o que a gente considera de mais precioso nas mãos dele, para que ele refine, para que ele pode, para que ele remova, para que ele inclusive inclua o que falta. Quais são esses que estão dispostos a hoje prestar culto a Deus, querendo que Deus seja tudo o que cada um aqui mais precisa? A presença de Deus ser tudo o que você mais precisa, e que você quer anunciar isso para ele. Está contigo agora, pastor.
Fica aqui, André. Vamos se colocar em pé, irmãos. Se você pudesse colocar em pé, nós vamos terminar esse culto orando. E nós vamos orar como Deus faz as coisas, né? Nós fizemos um movimento aqui depois da ceia para entregar o mês. Só que o movimento agora é outro. E pode ser com a mesma pessoa que veio aqui. Algumas pessoas levantaram as suas mãos, e pessoas levantando as mãos do meu lado esquerdo também. Se você faz parte desse primeiro grupo, você está convidado a vir aqui. Mas você que faz parte desse segundo grupo, você vai sair daqui a alguns minutos por aquela porta. Mas antes de você sair, você vai entrar. Você vai entrar simbolicamente e vai dizer assim: Senhor, esse é o movimento que eu faço, Pai. Eu não estou aqui apenas ansioso para entregar meu mês. Eu quero entregar a minha vida para viver o que é essencial, e não importa o que eu faça, mas que você esteja comigo. Essa é a sua oração. Então, enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero convidar você a fazer esse movimento. Saia do seu lugar, entregue a sua caminhada com Cristo. Você que é cristão, você que tem caminhado, entrega o teu trabalho, começa a vislumbrar o teu trabalho de uma maneira diferente, não pelo seu trabalho, mas pelo Deus que estará no seu trabalho. Saia do seu lugar e venha aqui nesse movimento. Pode vir, já tem pessoas vindo. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos e entregue a sua vida ao Senhor nesse momento. Pode vir. Isso, pode sair do seu lugar, saia, vem aqui, entregue o seu mês de outubro, mas não apenas as atividades. Entregue a tua caminhada com Cristo. Isso. Pode vir, querido, pode vir. Vou pedir ao Ministério de Intercessão, aos pastores da igreja, para virem aqui orar contigo. Isso, sai do seu lugar, vem aqui. Sua saudade.
e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza.
Aleluia.
Que ele virá.
Isso, tem famílias ainda vindo, casais vindo, adolescentes vindo. Deixa o Senhor conduzir você até aqui. Entregue sua caminhada ao Senhor nessa manhã. Faça isso nesse momento.
Perdendo tudo por amor e com alegria.
A mesma terra que você tem pisado até hoje, com a presença do Senhor ela se torna santa, e com a presença do Senhor tudo muda. Isso, se coloque diante do Senhor. Faça isso nesse momento. Isso. Pedir ao pessoal da recepção para abrir espaço nos corredores. Tem gente chegando. Deixa o pessoal vir aqui, pode vir aqui para o meio. Isso.
Porque importa aquele.
Fale com o Senhor.
A sua sandália.
Você que está na nossa extensão digital, você vai sinalizar ao Senhor. Se você está em um ambiente em que você pode se ajoelhar, na sua casa, em algum ambiente, faça isso nesse momento. Entregue a sua caminhada ao Senhor. E diga que é Ele. Deixa o Senhor falar contigo.
Tudo por amor e com alegria.
Aleluia.
Todos os meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria.
Se alegre na maior certeza da igreja, querido, que um dia Ele virá. Se alegre nessa certeza enquanto você ora, enquanto você derrama a sua vida ao Senhor, enquanto você derrama o seu futuro ao Senhor. Se alegre nessa certeza. Aleluia. Essa é a certeza do cristão. Soberano, cheio de poder. Seja o Senhor.
E o governo está bem. Vejam ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele.
Aleluia.
Por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Se derrame na presença do Senhor nessa manhã. Que as lágrimas que estão sendo derramadas sejam lágrimas de entrega. Diga isso, igreja. Invista todos os seus minutos na presença do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa manhã, te adoramos pela tua presença nesse lugar. Te adoramos, Senhor, não porque, Senhor, esse lugar é agradável, mas porque tu tornas esse lugar santo, santo, santo e santo. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que tu estás entre nós. Te adoramos, Senhor, porque existem pessoas, Senhor, examinando seus corações. Existem pessoas entendendo, Senhor, oh Deus, que o dia de hoje não é apenas mais um dia no calendário, mas quando, Senhor, a tua presença entra no nosso calendário, tudo muda, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque existem pessoas entregando empresas, entregando calendários, entregando planejamento, entregando orçamento, entregando saúde, entregando casamento. Senhor, não há limite, nem mínimo, nem máximo de idade para que o teu Espírito Santo use as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque nesse fim de culto, tu tens falado aos teus filhos. Te louvamos, Senhor, porque lágrimas estão sendo derramadas aqui nessa manhã. Te louvamos porque sabemos, Senhor, que o teu Espírito Santo está agindo. Oh
Deus, está sendo, oh Deus, atuante na nossa igreja. Te louvamos porque Tu és o dono dessa festa. Senhor, fala conosco. Pai, em nome de Jesus, que assim como Tu fizeste com Moisés, nós possamos ter a certeza de que se Tu estás conosco, Senhor, tudo muda. Oh Deus, não são os contatos, não é o network, não é a oratória, não é a eloquência, mas a Tua presença, Senhor, estando conosco, faz a diferença. Senhor, nós Te louvamos pela entrega, Te louvamos pelas conversões, pelas mãos que se levantaram. Toca na vida dessas pessoas que levantaram as suas mãos. Oh Deus, que elas possam, Senhor, entender, oh Deus, que com Cristo toda a vida muda. Senhor, usa a vida dessas pessoas a partir de agora, ainda mais, Senhor, e ao retornarmos para os nossos lares, Senhor, que nós possamos entender que não acabou. Oh Deus, um serviço a Ti, um culto prestado a Ti, está acabando agora às 11, Deus, mas a vida rendida ao Teu altar continua, segundo após segundo, manhã após manhã. Deus, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua presença, a Tua palavra. Senhor, nós oramos pela vida da Andréia. Oh Deus, pelo ministério que ela representa, pelo seu filho, pela sua casa. Oramos, Senhor, porque entendemos, Senhor, que Tu tens a chamado para um novo tempo, Senhor. Ela conhece, oh Deus, talvez alguns desafios, mas não conhece todo. Pai, que essa palavra, Senhor, oh Deus, volte para ela nessa manhã. Oh Deus, que a partir do momento, Senhor, da certeza de que Tu estás com ela, Pai, que ela possa caminhar com tranquilidade, com alegria. Oh Deus, vem, Senhor, cumprir todo o Teu propósito, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre a vida da Tua filha, Senhor. Oh Deus, nós oramos por isso, oramos por esse culto, oramos por essa igreja, oramos pelo que vai acontecer aqui hoje à noite, Senhor, às 19 horas, e Te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, continua falando conosco poderosamente, e assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela vida da Andréia, agradecer ao Senhor pela instrumentalidade? André, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. E que o amor de Deus, a comunhão do Seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua casa, sobre a tua vida. Te levem a lugares onde a sarça queima, mas você não se consome. Hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias da sua vida. Amém e amém. Louvado seja Deus.